Começa agora o programa A Bola Rola e a História Não Para. A apresentação, Eduardo Fonseca. Academia Rock Your Life, equipe personalizada, preparada para você com personal, nutricionista, fisioterapeuta, oferecendo atendimento personalizado com foco na saúde e bem-estar dos clientes. Auto Posto Progresso, o posto do Zeca. Tradição na cidade, referência em combustíveis de qualidade, atendimento que transforma o cliente em amigo. Bersanet, corretora de seguros. Empresa séria, confiável, com produtos de qualidade e segurança. Contrate seguro de carro, moto, barcos, casa e vida. Med Imagem, tradição em diagnósticos em Adamantina e região. Disponibiliza qualidade nos serviços e confiabilidade nos resultados. Tem confiança nos pacientes que há décadas escolheu a Med Imagem.
Bom dia, Adamantina. São 11 horas e 47 minutos, horário local, 17 horas e 47 minutos, lá no Golfo Pérsico, lá no Catar, lá em Doha, onde dentro de 12 minutos, Croácia e Bélgica disputam um clássico europeu em busca de uma vaga. Canadá enfrenta Marrocos, um clássico internacional, para ver quem arruma a mala. Aliás, o Canadá já está com todas as malinhas prontas no hotel para voltar para casa. E Marrocos não, Marrocos tem outras aspirações. E é bem isso que está acontecendo agora. E é nossa obrigação, no programa A Bola Rola, A História Não Para, comentar o que a imprensa internacional, os jornais, as televisões, a internet começa a noticiar. Tristeza de alguns e alegria de outros. Tristeza de alguns pela sensação do dever não cumprido, por perdas, por falhas, por críticas internas, por brigas da comissão técnica, por conformismo, seja por isso ou por aquilo, muitas seleções, metade delas, aliás, amanhã, já pega seus bilhetes, seus aviões e retorna. A outra metade, porém, longe de tranquilidade, longe de alegria pura, tem ambições, o que traz ansiedade, o que traz nervosismo. Essa é a Copa do Mundo. E por isso é um evento internacional que mexe com milhares. Milhares? Milhares se pensarmos em times, em jogadores, em técnicos, em comissões. Milhões. Milhões se pensarmos em assistência direta desses países envolvidos. Mas bilhões, cerca de 3 bilhões e meio, se imaginarmos e checarmos o elenco televisivo, ou seja, telespectadores que assistem 4 partidas diárias até agora. Isso depois muda na fase final. Vamos lá. Primeiro, uma retrospectiva de ontem. Eu fiquei esta madrugada, de vez em quando eu não durmo, acho que vocês já perceberam, ora voltando lá para trás, 1930, 40, 50, e ora já vendo o que está acontecendo no mundo no momento atual. Real time online, essa é a nossa obrigação como jornalista. França 0, Tunísia 1. Le Parisien, a manchete é: derrotados e irreconhecíveis, até porque quando Didier Deschamps coloca sua artilharia, sua tropa de choque com Mbappé, com Griezmann, com Dembélé, com Rabiot, a Tunísia já vencia por 1-0 e esses craques não conseguiram mudar o resultado da partida, fazendo com que a Tunísia e os jornais de Tunis dizem: heróis, porém sem medalhas. O outro jogo desse mesmo horário que decidiu o grupo, uma surpresa: Austrália 1, Dinamarca 0. A imprensa dinamarquesa, fria, cool, como aliás é a temperatura em Copenhagen a essa altura, um país nórdico cuja população é altamente desenvolvida, mas lá pouco se importando se o país ganha ou não um jogo de futebol, passou em branco, simplesmente registrando: perdemos. Já na Austrália, a manchete foi interessante. Vejam os senhores que o gol que classificou a Austrália saiu às 3 horas e 30 minutos da madrugada em Sydney. Mesmo assim, nas praças centrais, principalmente na cidade de Melbourne, um canguru gigante chegou nocauteando um viking. Esta imagem pode ganhar, inclusive, como a criação publicitária mais interessante. Mas o que me chamou a atenção foi a manchete de um jornal de Melbourne, dirigida aos jogadores: sei que vocês não acreditam, mas seremos campeões. E não acreditam por quê? O que reserva aos que está reservado à Austrália na próxima fase? Simplesmente os hermanos argentinos. Então vamos logo começar com o que aconteceu com a seleção argentina. O que aconteceu ontem em campo foi algo assim digno de nota, não só pelos jornais argentinos que qualificaram a vitória dos amigos de Messi como heróica, como estupenda, como clássica. Foi realmente um revival dos melhores tempos do futebol argentino. E a imprensa argentina, às vezes dramática como o tango, já aponta não para o passado bonito, né, que aconteceu ontem, mas com o futuro. E um futuro que, na opinião dos maiores jornalistas argentinos, coloca a Argentina já nas quartas, porque não admitem a derrota para a Austrália, e vem na semi uma dupla dinâmica, Brasil ou Espanha. E já estão, sim, tecendo comentários sobre o que seria esta semifinal absolutamente histórica. Quem ficou pelo caminho, porque a Polônia derrotada pelos argentinos, aliás, os jornais de Varsóvia disseram simplesmente o seguinte, diziam, aliás, depois do jogo com o México: Lewandowski está só? Ontem, depois da vitória argentina, a resposta, sim, Lewandowski está só. De qualquer forma, a Polônia, graças ao milagre de combinação de fatores, tipo cartão amarelo até o último segundo ou um gol improvável da Arábia, desclassificou o México. E aí sim, a imprensa mexicana é sempre infalível em relação a isso e implacável em relação aos comandados de Tata Martino, que aliás já está demitido ad nutum. Atrás, no início da Copa, seria: lutaremos até o fim, mas desde o começo sabíamos. E aí vem um subtítulo: jugaremos como sempre, perderemos como nunca. Ou ao contrário, jugaremos como nunca, perderemos como sempre. O México sai da Copa, não foi uma Copa de toda ruim, conseguiu um empate contra a Polônia, venceu ontem a Arábia, mas o jogo contra a Argentina foi terrível, um jogo medíocre. E portanto, França, Austrália, Argentina e Polônia passam para a segunda fase. E já temos definidos, portanto, 4 confrontos para a próxima fase: Holanda e Estados Unidos, Argentina e Austrália, Inglaterra, Senegal, França, Polônia. Teremos hoje 4 jogos interessantíssimos que definem os grupos E e F. Agora, dentro de 5 minutos, a Croácia e a Bélgica disputam um interessante clássico europeu. Lembrem-se, senhores, que na Copa da Rússia a Croácia foi vice-campeã e a Bélgica cai nas semifinais contra a França, que seria campeã, depois de ter eliminado um dos favoritos, o Brasil. Um jogo interessante. O time croata é um time super experiente, sem estar envelhecido. Um time dirigido por Modric, por Perisic, por Kovacic, jogadores que disputam ainda em alto nível campeonatos europeus nas suas ligas principais. Enquanto que a Bélgica também é composta de jogadores experientes, porém, na opinião desses próprios jogadores, um time envelhecido. O que vai acontecer na prática saberemos dentro de minutos. Não aponto favoritos. Numa Copa do Mundo tudo é possível, principalmente num jogo entre times que se equivalem. Porque se a Croácia tem Modric, a Bélgica tem De Bruyne. Se a Croácia tem Perisic, a Bélgica tem Hazard, tem Lukaku. Enfim, é um jogo que pode ser decidido em detalhes e decidirá também a sorte desse grupo. O outro jogo, Canadá e Marrocos, não tem mais nenhuma atração para o Canadá, que já está desclassificado, me parece ter sido, junto com o Qatar, as primeiras seleções a serem desclassificadas. Mas do outro lado, o africano Marrocos surpreendeu a Bélgica e é sim postulante ao cargo de segundo colocado do grupo, até a primeiro, dependendo do que acontecer no clássico europeu. Mais à tarde, às 16 horas, teremos um jogo que eu estou aguardando, eu particularmente aguardo com muita expectativa, que é Espanha e Japão. Eu assisti o jogo do Japão contra a Alemanha e assim, me pareceu uma tenacidade resistente, junto com intensidade, por parte dos samurais, né, dos japoneses, que jogaram de uma forma intensa o tempo todo e surpreenderam os alemães. Contra o tic-tac, a escola de Cruyff, a escola de Guardiola, a escola de Luis Enrique, que põe a Espanha com mais de 1.000 toques na bola por jogo. Uma coisa absolutamente extraordinária. E apesar da posse de bola de mais de 70%, não deixa de ser pragmática e objetiva, com mais de 20 arremates a gol, como contra a Costa Rica, que fez 7 gols. Né? No outro confronto do grupo, não menos importante, a Alemanha joga sua sorte, deve vencer a Costa Rica e precisa fazê-lo por uma boa contagem para conseguir, então, lograr a sua passagem para a segunda fase. E aí me permito ser um tanto quanto especulativo, porque diante do que acontece, o que pode acontecer hoje e amanhã, pela lógica que é reproduzida na atual classificação, teríamos nas oitavas Brasil contra Gana, a não ser que o Uruguai mostre a que veio, finalmente. Espanha contra Marrocos. Portugal contra Suíça ou Sérvia. Amanhã teremos um clássico europeu no grupo do Brasil. Croácia contra Alemanha. Ou Japão, dependendo do que acontecer mais à tarde. Para as quartas de final, sim, é que, digamos que o ranking, a lógica e a bolsa de apostas de Londres apontem realmente quem são os favoritos, e esses favoritismos se confirmem, teríamos Holanda contra a Argentina, Inglaterra contra a França, Brasil contra a Espanha e Portugal contra a Croácia ou a Alemanha. Portanto, teríamos clássicos espetaculares nas quartas de final. E, portanto, amigos, Brasil e Argentina podem sim se defrontar antes da final. Podem sim se confrontarem nas semifinais dessa Copa. Por hoje é isso. O dia promete. Espero que todos vocês tenha um bom divertimento nesses jogos importantes. A Copa começa a entrar na sua parte decisiva, fica mais interessante, fica mais tensa, fica mais dramática. Mas, para aliviar um pouco a tensão, lá de Doha, as informações que nós tivemos é que Neymar já vai para o campo, assim como Danilo foi ontem. A preocupação é a preocupação muscular com o Alexandro. O time está confirmado para amanhã, já dissemos ontem. Vai com Ederson, Daniel, Militão, Brenner e Alex Telles, Fabinho e Bruno Guimarães, Anthony, Gabriel, O meia está ainda entre Paquetá, há dúvidas de quem seria esse terceiro, se joga com mais um volante tipo Fred, se põe mais um avante, e parece que Martinelli ocupará a ala esquerda. De qualquer maneira, o que a gente espera é que o Brasil não faça o que a França fez ontem, colocou as reservas e saiu derrotado. Isso é muito ruim para a parte moral, para a parte de confiança, para a próxima fase. É isso, a bola rola, a história não para. Amanhã teremos a Copa de 78, uma Copa que eu atuei como jornalista esportivo pela televisão Gazeta de São Paulo, e depois a programação normal com os resultados dos jogos de hoje e o que vai acontecer amanhã. Forte abraço!